Amém. Glória a Deus. Graça e paz, uma boa noite a todos. Já abre sua Bíblia comigo aí em Êxodo. E vamos continuar fazendo aquilo que nós estávamos fazendo durante o louvor, que é render adoração ao nosso Deus. A palavra que o Senhor tem nos dado não foge daquilo que nós estávamos cantando há pouco. A palavra dessa noite vai apenas complementar aquilo que nós já estamos cantando. Esse é um culto de adoração a Deus e nós queremos render graças, bendizer o santo nome do Senhor em todo este culto. Que aí na sua casa você possa sentir a presença do Senhor, assim como nós já estamos sentindo aqui. Que você possa se alegrar, que você possa ter esperança. Você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado, porque o Senhor está falando conosco desde que o culto começou. Não podemos estar juntos todos, mas em espírito estamos com o mesmo Deus. Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo 20. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Vamos falar a respeito do Deus de Israel. E aquilo que Ele tem para nós desde as origens, desde os princípios. A palavra dEle não muda, a palavra dEle não mudou, não mudará. O mesmo Deus que cria todas as coisas e coloca o homem na terra para se relacionar e o adorar, está neste momento, aqui conosco, está aí com você. Eu já posso sentir a presença dEle. Durante o louvor eu já pude chorar, eu já pude ver esse prédio vazio. Falei para o João que se tivesse lotado aqui, talvez eu não estivesse tão nervoso como eu estou. Há uma responsabilidade naquilo que nós fazemos. E há um compromisso a ser selado nesta noite. Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Essa palavra tem sido muito forte em nossos dias. Durante essa quarentena eu não consigo sair desse texto. Não terás outros deuses além de mim. A nação de Israel, o tempo inteiro no Antigo Testamento, falha na tentativa de cumprir este propósito estabelecido por Deus, este princípio estabelecido por Deus ao povo. A primeira orientação na lei entregue a Moisés é: não terás outros deuses. E a nação de Israel está constantemente falhando, o tempo inteiro se prostrando a outros deuses. O grande desafio era esse: se manter fiel ao Deus de Israel. Deuteronômio 20, versículos 16 ao 18, na orientação de Moisés ao povo acerca do que deveriam fazer durante as guerras, ou melhor, Josué está, Moisés ele está orientando o povo acerca do que deveriam fazer durante as guerras que estariam com Josué. E ele está dizendo ao povo: ei, quando entrares numa cidade para guerrear, ali não deve haver, não deve ficar alma vivente, nada que respira ali deve permanecer. E a explicação no texto já diz por quê. Porque eu não quero que vocês se contaminem com os deuses adorados e a profanação que há ali naquele lugar. Ei, acabem com tudo que respira naquele lugar, porque a nova vida que vai chegar ali, que são vocês, vai respirar adoração somente a mim, o Deus de Israel. Mas a nação, ela está constantemente falhando nisso. Grandes nomes como Sansão, o juiz, que prefere se prostituir e no seu desejo impulsivo, incontrolável por sexo, ele se entrega à adoração e culto a outros deuses. O que dizer de Saul ou então de Salomão, que coloca Sansão no bolso. E com 1000 mulheres, o homem mais sábio falha no propósito e passa a adorar os deuses das mulheres na qual ele estava se relacionando. E Deus, ele está dizendo: ei, não terão outros deuses além de mim. Não adorarão, não se prostrarão, não viverão aquilo que outros deuses oferecem a vocês. Aquilo que outros povos cultuam não devem fazer parte do cotidiano de vocês. Aí vem o objetivo da lei, orientar um povo a seguir o Pai naquilo que ele vem trazendo. Ainda bem que a graça no Antigo Testamento também era abundante. Nunca deixou de ser graça. Mas Deus, ele se revela de maneira progressiva. Então, por meio da sua lei, ele vem orientando o povo para revelar então no seu Filho Jesus, no Novo Testamento, a sua graça. E na lei ele diz: não terão outros deuses. A gente pode ir para as origens. Você pode ir comigo em Josué 24. Josué, quando ele está trazendo a lembrança do povo, os atos do Senhor, para renovar a aliança. Josué, ele começa a falar da nação de Israel no seu pai, no seu patriarca Abraão. Versículo 2, ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos antepassados, como Terá, o pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio, e cultuavam a outros deuses. Josué, ao falar da nação, ele vai no pai, no patriarca, e ele diz: ei, olha de onde o Senhor tirou o Abraão. De uma terra pagã. A tradição oral judaica vai dizer que Terá e Abraão vendiam deuses, ídolos. Deus o tira do meio de outros deuses, da adoração a outros deuses, e traz, se apresenta a Abraão e diz: ei, eu sou o Senhor teu Deus, de ti farei uma grande nação. E agora, nessa grande nação, o Senhor está falando: ei, não terão outros deuses além de mim. Josué está lembrando o povo, está dizendo: ei, Abraão foi retirado do culto a outros deuses. O Senhor está dizendo: não façam, não adorem, não cultuem, somente a mim, somente ao Deus de Israel devem adoração. Se você continuar o texto, ele vai dizer: eu porém tomei a vosso pai Abraão, de além do rio, Josué 24, 3, continuação, o conduzi por toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência, eu lhe dei Isaque, a Isaque, Jacó e Esaú, a Esaú dei como propriedade o monte de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com meus feitos naquela terra. E depois, eu vos tirei de lá. Cada praga enviada pelo Senhor ao Egito, antes de os tirar da escravidão do Egito, destruíam um deus. Os egípcios cultuavam outros deuses e a nação de Israel estava escravizada por um povo pagão. Se eu e você hoje, ao passarmos dificuldade, já questionamos a Deus em oração, porque o meu vizinho que é ímpio está prosperando mais do que eu. Se eu e você hoje, ao ouvir que de repente com a situação mundial e essa praga e esse vírus está assolando e acabando com os empregos, se já dá um frio na barriga e a gente começa a temer o que será de nós sem os nossos empregos, se a primeira dificuldade aparece e isso já abala as nossas estruturas, imagina uma nação inteira escravizada num lugar onde os outros povos cultuavam a outros deuses, e pareciam prevalecer sobre eles o tempo inteiro. Será que nós, escravizados, conseguiríamos dar graças e glórias ao Deus de Israel, ao Deus que nós servimos hoje? Então o Senhor chama Moisés e ele vai então libertar o povo. Ele tinha poder para simplesmente tirar o povo dali. Mas ele decide fazer do jeito que só Deus sabe fazer. Ele precisava resgatar no povo a adoração ao Deus verdadeiro. Não poderia ficar dúvida na nação de Israel que outros deuses poderiam prevalecer sobre o Deus de Israel. Ele começa a enviar pragas ao Egito e cada praga enviada acabava com um deus egípcio. Cada deus adorado no Egito foi destruído por uma praga. Eu queria que você entrasse agora comigo num momento de contemplação. Que você começasse a contemplar o Deus a qual você serve e começasse a se perguntar se há por que temer em tempos de crise servindo ao Deus na qual nós servimos. Primeiro, ele transforma as águas do Nilo em sangue, e um Deus chamado Rapi, o Deus da fertilidade, não pode fazer nada. As águas que abasteciam o Egito, os peixes que alimentavam o Egito agora estão todos estragados. E o Deus Rapi, aquele que era cultuado no rio, nada pôde fazer. Primeiro baque. Depois ele envia rãs e uma deusa chamada Reket, deusa com cabeça de rã. Diziam eles que ela tinha um poder criador. E com a cidade toda tomada por rãs, ela não consegue controlar nada antes. Começa a ser odiada, porque aquilo que antes era uma bênção para os egípcios, agora é uma maldição. Os feiticeiros tentavam reproduzir aquilo, então vieram os piolhos. E aí um dos feiticeiros fala: ei, está difícil. Eu não sei como um Deus de escravos consegue fazer isso. Mas não está dando mais para reproduzir por feitiçaria. Isso tem dedo de alguém muito maior que a gente. O Deus Tote, o Senhor da magia, é envergonhado. O Deus de Israel está se mostrando ao seu povo. O mundo estava apavorado com as pragas, mas a nação de Israel estava começando a exultar. O seu Deus que veio para buscar o seu povo. Enquanto havia gente apavorada com o que estava fazendo, a nação de Israel começava a glorificar ao Pai, que estava voltando, estava resgatando a esperança no coração da nação. O quarto Deus, as moscas, o Deus era o Deus Ptah, Criador do Universo. Eles clamavam por Ptah, mas aqueles que eles acreditavam ser o Criador de todas as coisas, nada pôde fazer. Depois, na quinta praga, ele envia pestes aos animais, e os deuses Hathor e Apis, um deus touro e uma deusa vaca, protetores dos animais, começam a ver os seus animais morrendo. Clamam por socorro, porque agora sem água também vão começar a ficar sem ter o que comer. E os seus deuses nada podem fazer. Enquanto o mundo se apavora com pragas, desastres naturais, enquanto notícias ruins abalam a humanidade, você pode ter a certeza de que o seu Deus está no controle de todas as coisas. Não estou confundindo o tempo, as pragas do Egito com o que está acontecendo conosco hoje. Não entenda errado. Mas eu sei que Deus está comigo. E que tudo ao meu redor pode desmoronar. Ele nunca irá me abandonar. A sexta praga, tumores e úlceras, a deusa Ísis, senhora da medicina, da cura e dos remédios, nada pode fazer. A sétima praga, os trovões, as saraivas, a chuva de pedra, o deus Respu, que controlava as chuvas, é invocado e ele nada pode fazer. O faraó chama Moisés e fala, ei, clama ao seu Deus, cara. Será que nesse momento de crise tem gente te chamando e pedindo para você clamar ao seu Deus? E o que você tem feito diante disso? Será que você estava preparado para num momento como esse, ao invés de se desesperar, ser o consolo para alguém que necessitava? Será que você estava preparado para ver tudo parar? As pessoas não poderem entrar mais em prédios? E de repente o único crente que alguém conhece é você. De repente alguém te chamou essa semana e disse, ei, clama ao seu Deus pela minha casa. Será que você estava preparado para auxiliá-la? Ou você tem frequentado o prédio da igreja há anos e anos e não estava preparado para um momento como esse? Eu tenho falado isso à juventude, se nós não estamos preparados para as portas das igrejas fecharem, nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Oitava praga de gafanhotos, o deus Nim, da fertilidade, protetor das colheitas, nada pôde fazer. A nona praga, 3 dias de trevas. O deus Ra, conhecido por nós hoje por Amon-Ra, o deus idolatrado pelos egípcios, o deus Sol, aquele que todas as manhãs mostrava sua grandeza e encerrava a escuridão. Por 3 dias ficou em trevas. O Egito começou a entender que a única luz que pode brilhar é a luz do Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que Deus está aparecendo como um comandante de exército. É a primeira vez que Ele se mostra como guerreiro na história da humanidade. E Ele está mostrando ao Egito, ei, não há Deus como eu. Ele está mostrando ao povo de Israel, eu sou o Deus de vocês. E não existe nada além de mim. Eu vou tirar vocês dessa terra. Por último, a morte dos primogênitos. Então, filho de Faraó, a nação egípcia já estava desesperada. Já não sabia mais o que fazer. Os deuses todos tinham falhado. Agora só restava Faraó, que era considerado um deus. Então o Senhor ceifa aquele que assumiria o trono na morte do seu pai, o primogênito de um Deus. Deus acaba com um Deus homem naquele momento. Os deuses mitológicos estavam ficando para trás. Agora começaram a colocar a sua expectativa num homem. E o Senhor vem e acaba com a expectativa deles. Porque nós não temos a quem recorrer, senão o Senhor nosso Deus. Deus está deixando claro no Antigo Testamento. Não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além do Deus de Israel. Mas vamos ao Novo Testamento, Romanos 1. Aleluias. Eu não sei se você consegue contemplar isso, mas nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a glória dEle invada o seu lar. Se você teve medo durante esses dias, que o medo vá embora. O Deus a quem você serve nunca falhou. Eu não sei o que tem te assolado nesses dias de escuridão. Eu não sei o que tem te assolado nesses dias onde tudo que você considerava um chão para pisar está indo embora. Eu sei que Deus não mudou. E Ele continua lutando pelo seu povo. Se essa semana você teve motivos para ter medo, para fugir, eu quero te encorajar a não desistir. Porque Deus nunca desistiu do seu povo.
Tendo consumado o Evangelho por meio de Jesus Cristo.
agora Paulo está falando da igreja de Roma. E ele está falando sobre a idolatria dos gentios. Se Deus, nos seus mandamentos, está dizendo, ei, não terão outros deuses, não irão idolatrar qualquer outra coisa. Não servirão a outros. Aqui Paulo está refutando os gentios. E no capítulo 1 de Romanos, versículo 21 em diante, ele está dizendo o seguinte. Porque mesmo tendo conhecido a Deus,
lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés de adorar o Criador. O cenário mudou, nós já estamos no Novo Testamento, mas o Pai está falando a mesma coisa. Assim como a nação de Israel falha adorando a outros deuses, hoje nós vemos homens adorando ao ser corruptível que é o homem, adorando a imagens de animais e répteis, preferindo adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. O tempo passou, mas o homem não deixou de servir a outros deuses. Eles rejeitaram o Deus Criador dos céus e da terra. Mas o homem nunca conseguirá ficar sem Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Pai, ele deixou uma marca em nós. Nós somos a cópia e nós sempre vamos buscar o original. Sempre vamos buscar uma razão para a nossa existência. Sempre vamos querer respostas a perguntas que fazemos acerca de nós mesmos. O homem sempre irá clamar para se prostrar diante de algo ou de alguém. Alguém disse uma vez que o medo foi o primeiro fabricador de deuses. Porque o homem pode até dizer que não acredita em Deus. Mas quando o medo chega, ele procura em algo para se encostar. O homem é religioso. Ele precisa religar em algo. Falta algo no homem. Nós vamos ler nas Institutas. No livro 1, capítulo 4, Calvino dizendo: para que não nos refugiemos na alegação da ignorância, o Senhor nos dotou de certa percepção de sua majestade. Entendemos que há um Deus e Criador. Seremos condenados por não o glorificarmos e não dedicarmos nossa vida ao fazer cumprir a sua vontade. No capítulo 7 do mesmo livro, ele diz o seguinte: o maior erro do religioso é não se relacionar com Deus verdadeiro e ficar à mercê do Deus criado pelos seus próprios sentidos, que no fundo não é o Deus de Israel, mas sim o Deus fruto da sua imaginação. Calvino está parafraseando Romanos 1 ao mesmo tempo que está se apoiando nas confissões de Agostinho no livro 10. Todos esses textos conversam. E Agostinho, ele está falando o seguinte, baseado em 1 Coríntios 13, 12. Ele está orando e dizendo: Pai, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Sem relacionamento. Sem se relacionar com o verdadeiro Deus, o homem se perde. Assim como Paulo está dizendo que os romanos fizeram. Calvino está argumentando em cima e dizendo: ei, se você não se relaciona com o verdadeiro Deus, necessitado de haver alguém superior a você, você irá se relacionar com Deus criado na sua cabeça, que saiu da sua necessidade. E o Deus da sua necessidade não é o Deus de Israel. E aí você vai se frustrar com o Deus que você mesmo criou. você vai atribuir culpa ao Deus de Israel por ter se decepcionado com o Deus que você criou na sua cabeça. Para que fique mais claro e resumido isso, o que eu estou dizendo? Quando você participa do culto, quando você faz parte de uma comunidade, quando você vem a uma igreja, quando você está entre irmãos, mas você não se relaciona com quem se deve, que é a Deus acima de todas as coisas, você passa a se relacionar com uma religião que não é a correta. A verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, depois cuidar dos órfãos e das viúvas. Agostinho, em suas confissões, ele vai falar: Pai, não há nenhuma palavra que eu diga aos homens sem que antes eu não já tenha dito a ti primeiro. Não temos como ir a homens se primeiro não formos a Deus. O mandamento é claro: não terão outros além de mim. E Paulo, ele está acrescentando uma figura nova aqui. Ele está dizendo: ei, preferirão adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Ele está deixando claro. Estão colocando a sua força e a sua necessidade naquilo que homens podem fazer. Mas só o Senhor pode fazer algo por você. Olha o que Paulo vai dizer à igreja da Galácia. Abra comigo em Gálatas 4. Gálatas 4, 8, 9. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, costumavam servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, vocês conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha o que Paulo está dizendo a esta igreja. Ei, quando vocês não conheciam ao Deus verdadeiro, vocês poderiam adorar as outras imagens. Eram ignorantes acerca disso, estavam procurando um Deus. Mas agora vocês conhecem a Deus. Tiveram Deus apresentado a vocês por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Vocês conhecem a história. E uma vez mais vão querer voltar aos outros deuses. Aí você pode achar que esses outros deuses eram apenas os deuses cultuados naquelas nações. Mas eu quero trazer você, para a gente finalizar, a dois deuses que nós criamos nos dias de hoje. E que infelizmente tem tomado o lugar do nosso Deus. Para satisfazer a nossa necessidade, para satisfazer o desejo que criamos, nós temos estabelecido dois deuses. O primeiro Deus que você tem estabelecido, infelizmente, é um instrumento de bênção que Ele deixou para você na terra. E você tem cultuado a igreja. O que eu tenho recebido de mensagens de pessoas dizendo: cara, se não voltar os cultos, eu não sei nem se eu consigo servir a Deus. Ei, se esses cultos não voltarem logo, eu não sei o que será de mim, mas eu acho que eu vou me perder. Ei, se as portas da igreja não se abrirem para eu voltar a cultuar e ver os meus irmãos, eu não sei como, o que vai ser de mim. Eu já estou cedendo nesses dias que estou preso dentro de casa a algumas tentações. Deixa eu dizer a você, se você só consegue adorar a Deus por meio da igreja, não é a Deus que você está adorando, mas é a igreja que você congrega. Imagina se hoje no nosso país muda a liderança e o novo presidente que chega fecha as portas das igrejas. Imagina se a gente entra num contexto de perseguição e você fica impedido agora de encontrar os seus irmãos para sempre. O que você faria? Será que você abandonaria a sua fé? Será que você deixaria de servir a Deus porque não pode mais entrar nas igrejas? Se você não tem conseguido permanecer fiel ao Deus que você serve durante esse período em que as portas das igrejas estão fechadas. Não é a Deus que você tem adorado, mas é a igreja a qual você congrega. E Deus disse, ele foi enfático, ele continua dizendo, não terão outros deuses além de mim. Tudo que você coloca na frente de Deus, que te impede de se relacionar com Deus, se torna um Deus. Isso é abominável aos olhos do Deus verdadeiro. O segundo Deus criado por mim e por você, infelizmente, é o Deus do eu. Muitas vezes você é o seu próprio Deus. Você confia na sua força, você confia no seu trabalho, você confia naquilo que você pode fazer. E de repente notícias ruins nos últimos dias te desestabilizaram. Onde está a sua confiança? O mesmo Deus que tira uma nação inteira, destruindo todos os deuses que os rondavam, enviou seu filho para morrer por mim e por você numa cruz. E nos dar o direito de hoje não vermos ele apenas como um guerrilheiro. Mas ele nos deu o direito de o chamarmos de pai, cara. Eu estava falando com o Caio esses dias, eu falei, Caio, é muito doido falar isso, mas eu nunca me senti tão amado por Deus como nesses dias. Eu nunca senti a presença de Deus como nesses dias, cara. Esses dias eu me peguei com a minha família em casa, entregando um culto ao Senhor. Há quanto tempo eu não sentava com a minha esposa e as minhas filhas para falarmos de Deus, cara. Porque a gente está enfiado dentro de um lugar cheio de gente. Mas no fundo parece que está todo mundo sozinho. De repente Deus te colocou sozinho para você entender que você precisa de gente. Para de confiar na força do seu braço. Para de querer saber o próximo lugar onde você vai pisar. Porque se você não souber, você não vai sair do lugar. Ei! Se você pôde contemplar comigo todos os deuses derrubados no Egito. Se você pôde glorificar a Deus enquanto eu dizia que cada Deus que eles terminavam. Será que você não pode confiar que Ele está no controle da situação hoje? Não crie um novo Deus de acordo com a sua necessidade. De repente você está passando por dificuldade. De repente o alimento já está escasso. Esse é o tempo que o Senhor preparou para você ter fé e viver em fé. Para de fazer provas com Deus como Gideão, cara. Mas confie como Abraão que entregou o seu filho, porque o Senhor disse, e aí me entrega. Ter fé em tempo de bonança é fácil. Ter fé enquanto a igreja está lotada é fácil. Ter fé enquanto você está rodeado de gente é fácil. Ter fé enquanto o emprego está garantido é fácil. Eu acredito que nesses últimos dias o Senhor está levantando a sua igreja para mostrar ao mundo o que é confiar no Deus de Israel. Eu acredito que nesses últimos dias o Senhor está se levantando e está dizendo ao mundo, ei, não terão outros deuses além de mim. A confiança de todo mundo está acabando. Está na hora de confiar no único Deus que pode fazer algo por mim e por você. Nós fomos criados para adoração. Adoração é trabalho, adoração é louvor, adoração é relacionamento. O Pai te criou para se relacionar com Ele. E Ele quer restabelecer a verdadeira religião. Ele quer religar as coisas, Ele quer estabelecer o relacionamento com Ele. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, continua dizendo agora aquilo que ele dizia ao povo: ei, não terão outros deuses. Então para de colocar coisas no lugar de Deus na sua vida. Talvez esse seja o melhor momento da história, o melhor momento da sua vida. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de depender tanto de Deus como você está dependendo hoje. Essa é a hora de rever se aquilo que você tinha te sustentava ou se você confiava no Deus que você dizia servir. Nós fomos igreja enquanto ele estava dizendo sim. E agora, o que vamos ser no momento em que ele começa a dizer não? É hora de você se examinar. É hora de você rever a sua trajetória. É hora de você pensar se você está vivendo a coisa certa. É hora de você voltar os olhos para dentro do seu lar. Porque de repente você era amado por todos dentro da igreja, mas agora que você está dentro de quatro paredes com a sua família, você não consegue ser aceito. E a necessidade de aceitação está gritando em você. De repente você era popular nos lugares em que você frequentava, mas agora dentro da casa dos seus pais você é só um menino birrento que dá trabalho. Você era um empresário. Agora você está chorando para sua esposa. O que vamos fazer de agora em diante? Em quem confiar? Eu acho que nunca houve um momento tão propício para levantarmos adoração a Deus como agora. Eu não sei se você está com raiva da situação em que você está vivendo, eu não sei se você está decepcionado com você mesmo, eu não sei se você tem recebido notícias ruins, eu não sei se de repente no meio desse turbilhão todo alguma doença começou a te assolar. Eu só sei que Deus não perdeu o controle da história e Ele está com você, independente da situação em que você está vivendo hoje. Agora é a hora de você adorá-lo. Porque Ele te fez para isso, Ele te criou para relacionamento, Ele te criou para adoração, Ele te criou para se relacionar com você. É hora de você colocar os seus sentimentos de lado. É hora de você pegar a razão e deixar de lado. É hora de você pegar a fé em Deus e colocar em ação e começar a dizer ao Pai: eu não sei o que será de mim amanhã, mas eu sei que se hoje eu for para a glória, eu irei feliz. Porque eu fui confiando num Deus que sabe de todas as coisas. Você saia dessa quarentena, dessa situação mais forte do que nunca. Que você saia dessa situação com a certeza que você nunca teve de que é a Deus que você quer servir. Porque muitas pessoas estão sendo colocadas nesse momento contra a parede. Familiares estão dizendo: cadê o Deus que você serve? Será que Ele te abandonou? Você está sentindo uma falta gigantesca de estar entre os irmãos? Mas eu posso te dizer que pode até ao longo da sua vida você voltar a sentir necessidade de estar entre os irmãos. Mas se você se entregar a uma vida de relacionamento com Deus, você nunca mais sentirá falta de Deus, porque Ele nunca te abandona, Ele nunca desiste, Ele nunca sai de perto de você. Eu gostaria de convidar para orar agora. Aí onde você está é a oportunidade. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se reconciliar com alguém que de repente está aí, peça perdão a essa pessoa. Chore aos pés do Senhor, se lance. Reveja o que você tem feito. Peça sabedoria para lidar com toda essa situação. Tiago vai dizer que ele te dá essa sabedoria. É só pedir. Você está em paz e quer adorá-lo, essa é a hora. Comece a engrandecer o nome do Senhor.